E para abrir a nossa série de entrevistas sobre agronegócio, vamos falar sobre a Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, que está completando agora em 2023 50 anos de existência. Qual a importância da Embrapa para o agronegócio brasileiro? É o que nós vamos conversar com o diretor executivo de pesquisa e inovação da Embrapa, Clênio Pilon, que está ao vivo com a gente 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde a todos os ouvintes e assistentes.
Bom, o senhor poderia falar um pouquinho para a gente sobre a história da Embrapa? Por que o governo brasileiro criou uma empresa para a pesquisa agropecuária?
Então, esse é um ano muito especial para todos nós, embrapianos, né, para o Brasil também, porque a Embrapa completa, esse ano, 50 anos, né, completou agora em abril, dia 26 de abril. É motivo de muito orgulho para nós, uma empresa reconhecida nacional e internacionalmente, né. Evidentemente que na década de 70, o Brasil era ainda um grande importador de alimentos. Nós não produzíamos aqui no país a totalidade dos alimentos que eram necessários para o abastecimento da nossa população. Na época, nós éramos em torno de 90 milhões de habitantes e produzíamos em torno aí de meia tonelada por habitante ano, né, em termos de produção de cereais, né, de grãos. Veja que, passados 50 anos, o Brasil virou uma grande potência mundial na produção de alimentos, com um pequeno aumento de área, né, daquela época para cá, em torno aí de uma vez e meia a área, nós conseguimos triplicar a nossa produtividade, né, nesse período, e hoje nós produzimos em torno de uma tonelada e meia por habitante ano de grãos. Né? Vejo que isso é uma grande revolução que se fez no ambiente tropical, e evidentemente que a agricultura naquela época ainda se dava muito centralizada nas regiões sul e sudeste do país. Né? Nesse período, a Embrapa, junto com seus parceiros, com toda uma rede de instituições públicas e também com apoio do setor produtivo, que foi fundamental, nós desbravamos, né, outras regiões do país, especialmente a região do Cerrado, adaptamos e desenvolvemos um conjunto muito grande de tecnologias, soluções tecnológicas que nos permitiu, né, fazer uma expansão bastante importante da nossa produção de alimentos em regiões que até então eram inimagináveis do ponto de vista da produção agrícola, dadas as condições agroambientais, especialmente pelos tipos de solos que existiam, solos ácidos, baixíssimo nível de fertilidade, na região do Cerrado especialmente. Né? E com apoio da ciência, com base em ciência, né, com muita parceria, né, entre as instituições públicas e também com o setor produtivo, nós fizemos uma verdadeira revolução no ambiente tropical, transformando essa região, que é um cinturão tropical, numas regiões mais importantes para o abastecimento de alimentos não só para o país, mas para o mundo também. Hoje o Brasil tem condições de alimentar 800 milhões de pessoas pelo mundo, né? Isso é uma grande fortaleza para o Brasil, onde nós temos aí uma participação muito importante do agro na nossa balança comercial, né? Isso é extremamente importante para o Brasil e mais ainda, né, quando a gente tem hoje toda uma discussão da geopolítica da produção de alimentos no mundo, onde o Brasil realmente é um player muito importante estratégico.
E a Embrapa, então, como o senhor disse, tem reconhecimento internacional.
Com certeza. Hoje o Brasil é uma referência em várias frentes, não só na produção de alimentos, em bases sustentáveis, em bases saudáveis. Nós temos todo um conjunto de soluções tecnológicas que passam desde o ordenamento do uso do espaço territorial, a partir dos investimentos robustos que se fizeram, especialmente nesses últimos 20 anos, diria, em relação aos estudos de solos, o melhor conhecimento dos nossos recursos naturais, o recurso solo, o recurso água, numa peça que é extremamente importante para a produção agrícola em bases sustentáveis, que é o zoneamento agrícola de risco climático, né, que é uma base de dados integrados de informações de solo, clima, do desempenho de diferentes culturas em diferentes regiões. Isso tudo de forma integrada virou uma política pública importantíssima que subsidia os provedores de crédito agrícola e seguro agrícola. Portanto, temos aí um exemplo de política de sucesso que contribui fortemente para a gente ser mais eficiente no processo de produção agropecuária. Né? Evidentemente que também avançamos muito fortemente nesse período, e o Brasil é uma grande referência mundial na agricultura de conservação. Hoje nós temos aí em torno de 35 milhões de hectares de área de sistema plantio direto, né, com diferentes níveis, evidentemente, de qualidade da adoção desse sistema, mas que nos torna uma referência aí no campo da agricultura de baixo carbono, porque justamente esses sistemas conservacionistas de manejo de solo, qual o Brasil é, repito, uma grande referência mundial, permite com que a agricultura contribua nesse esforço de redução da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, especialmente CO2, e evidentemente também com uma contribuição forte aí do ponto de vista da redução das emissões de gases de efeito estufa, que coloca o Brasil nessa vanguarda tecnológica na questão da produção em bases sustentáveis.
Uhum. Bom, então, e desde o início, a Embrapa ela tem trabalha com um corpo robusto de cientistas, né, de pesquisadores, cientistas. Como é que vocês definem o alvo, né, o objetivo da pesquisa?
Então, nós temos hoje uma interação muito forte com as nossas cadeias produtivas, com os nossos públicos. A Embrapa é uma empresa pública, que atua com todos os segmentos da agricultura. Nós temos mais de 5 milhões de estabelecimentos agrícolas no país. Nós temos uma agricultura empresarial, mas também temos uma agricultura familiar, temos comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhos, extrativistas sustentáveis, assentados, reforma agrária, enfim, todos esses são públicos da atuação de uma empresa como a Embrapa, né? E, evidentemente, que nós constantemente estamos interagindo com esses públicos, com os setores, com as cadeias produtivas, para que a gente possa cada vez mais refinar as demandas que vêm desses segmentos, para que a gente possa realmente oferecer soluções adequadas às expectativas que a sociedade nos aponta. Evidentemente que nós não interagimos só com os agricultores, com os produtores, interagimos também com o setor agroindustrial, que é tão importante, cada vez mais o será daqui para frente, nessa estratégia que estamos fortalecendo agora, de cada vez mais agregar valor à produção agropecuária nacional, para além dos produtos que já exportamos. Há uma oportunidade muito grande nesse campo, e evidentemente que dialogamos com todos os segmentos da produção agrícola nacional e internacional também, porque temos também uma agenda internacional muito forte, e todas essas oportunidades de interação, seja com os agricultores, com os técnicos, com as lideranças, com os formuladores de políticas públicas, nos permitem qualificar essas demandas e muitas vezes até nesse diálogo colhendo sinais que a sociedade nos aponta, e nesse sentido o olhar atento do consumidor cada vez mais interessado nessa conexão do alimento com as questões de saúde, qualidade de vida, longevidade, esses sinais também serão cada vez mais importantíssimos para nós nos anteciparmos a demandas futuras que virão. Portanto, a gente faz um trabalho muito vigoroso, muito intenso e muito frequente de diálogo, de comunicação com a sociedade, para que a gente possa, por um lado, antecipar em atenção aos sinais que a sociedade emite, e, por outro lado, dar as respostas devidas que as cadeias produtivas e esses públicos nos demandam.
E, por falar nesse quesito, então, vocês estão em busca de alternativas energéticas também?
É evidente. Nós estamos vivendo hoje algumas transições, né? A transição alimentar, que nos remete com uma agenda muito forte para a segurança alimentar nacional, e o Brasil hoje é uma grande referência, embora tenhamos ainda muito que avançar nesse campo, porque temos produção de alimentos, temos segurança alimentar, mas de alguma forma, em alguns momentos, esse alimento não chega à mesa de todos os nossos brasileiros. Nós temos aí ainda uma parcela, um contingente expressivo, em torno de 30 milhões de brasileiros que não conseguem se alimentar adequadamente a cada dia. Então, esse é um compromisso também de todos nós, das políticas públicas, de uma empresa compromissada com essa agenda como a Embrapa, no sentido que a gente possa cada vez mais produzirmos alimentos em bases saudáveis e sustentáveis e contribuirmos também nesse esforço da aproximação dessa produção de alimentos com os nossos consumidores, sejam diferentes categorias, né? Então, essa é uma agenda extremamente robusta que foca na questão da transição alimentar, né? Mas nós também temos hoje, muito fortemente, no mundo inteiro, aquilo que a gente chama de uma transição energética, ou seja, a matriz energética global está mudando, né? Nós vamos sair de uma matriz muito dependente dos combustíveis fósseis, por conta de toda essa conexão da queima, especialmente de combustíveis, seja na produção de alimentos, seja pelos nossos veículos, seja nas indústrias, né? E o contexto desse processo em conexão às mudanças do clima, porque as emissões de gases contribuem fortemente para as mudanças do clima, para o aumento da temperatura, o que tem impacto muito forte também sobre a produção de alimentos. Então, há um movimento global hoje preocupado com a questão dos impactos das mudanças do clima sobre o planeta como um todo e sobre a vida no planeta, de que é preciso mudar a matriz energética, e nesse campo a agricultura, né, a produção agropecuária e a bioeconomia como um todo, né, que é um tema emergente que nos permite trabalhar uma nova ótica sobre o aproveitamento sustentável, seja dos recursos naturais, seja da nossa biodiversidade. Temos aí um espaço muito importante, fantástico, que é o Brasil também, como referência desde os anos, final dos anos 70, início dos anos 80, começamos lá com o programa Proálcool, né, produzindo etanol a partir de fontes vegetais, de matérias-primas vegetais. Depois avançamos para a produção de biodiesel, hoje, ainda que muito pautado em quase 90% na sua base de matriz, calcado na cadeia da soja, mas nós temos outras potencialidades, inclusive, que estão sendo exploradas, descortinadas nesse campo da produção de energia a partir de matérias-primas, especialmente vegetais. Além disso, tem toda uma agenda também voltada nesse campo da produção de bioenergia, voltada para hidrogênio verde, que é uma agenda extremamente robusta e portadora de futuro, qual a agricultura também pode contribuir muito fortemente, como também ou é toda a agenda de aproveitamento de resíduos da produção agropecuária, resíduos orgânicos que podem, quando compostados ou fermentados, produzir biogás, que é uma fonte também importante a partir do metano e a sua queima da produção de bioenergia. Portanto, nós estamos falando de um conjunto de frentes bastante robustas, para além das outras fontes de energia que o Brasil também segue explorando muito fortemente, como é o caso da energia fotovoltaica, a produção de energia a partir dos nossos reservatórios de água, enfim. Hoje a matriz energética brasileira, em sua maior parte, é uma matriz energética de base sustentável, renovável, portanto também isso é e será para o futuro um grande diferencial competitivo para os nossos produtos.
Tá certo, muito obrigada pela entrevista, parabéns pelo trabalho aí de vocês da Embrapa.
Obrigado, estamos sempre à disposição aqui.
Conversamos com o diretor executivo de pesquisa e inovação da Embrapa, Clênio Pilon, que nos falou então sobre a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, que está completando agora em 2023 50 anos.